Abra a sua Bíblia lá no Salmo de número 133. Esse é o penúltimo dos Salmos, dos degraus ou dos cânticos de romagem. Temos mais um Salmo curtinho e o 134 para terminar essa série. Salmo de número 133. Cântico de Romagem de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos agora, Pai, te agradecer, Pai, por mais um momento em que a gente pode cultuar o Senhor, o único digno de louvor e de adoração. E queremos te agradecer porque temos mais uma vez a palavra aberta, mais uma vez a palavra do Senhor sendo proclamada, e que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um de nós, gerando fé, Pai, para que possamos nos apossar dessas verdades que temos aqui na tua palavra, nesse Salmo 133. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Na década de 1920, na Alemanha, existia uma empresa de calçado chamada Dassler Brothers. Dois irmãos tocavam essa empresa, um deles desenvolvia os calçados e o outro tratava mais da parte comercial. Mas lá pelas tantas começou a haver uma rivalidade entre eles e uma briga que tomou mais pessoas da família tomaram partido. E essa briga acabou colocando fim a essa empresa. Os empregados foram divididos por igual e cada irmão abriu a sua própria fábrica, a sua própria empresa. As sedes foram construídas na mesma cidade, mas eles fizeram questão de construir em lados opostos daquela cidade que eles moravam. Inclusive, os consumidores também dessas marcas começaram a ficar divididos. E dizem que a rivalidade entre eles foi tão forte que conseguiu dividir uma cidade por mais ou menos 60 anos. E até mesmo os comerciantes, os vendedores, acabaram entrando nessa briga porque eles só podiam vender calçados de uma marca exclusivamente. E a cidade, numa época, chegou a ser conhecida como a Cidade dos Pescoços Tortos, porque antes de iniciar uma conversa, as pessoas primeiramente olhavam para ver qual calçado você estava usando para saber de que time você fazia parte. Essa é a história de dois irmãos, Adolf e Rudolf. Um deles criou a Adidas, que é a junção do seu apelido Adi com a primeira parte do sobrenome Dassler, e Rudolf, que criou a Puma. Quando eles morreram na década de 70, esses irmãos Dassler foram enterrados no mesmo cemitério, mas também foram enterrados em extremidades opostas, por conta da inimizade que eles tinham. E essa inimizade tomou conta também da própria empresa dos dois e dos patrocinados por elas também. Na Copa de 74, por exemplo, talvez o jogador holandês mais famoso, Johan Cruyff, era patrocinado pela Puma e a seleção holandesa era patrocinada pela Adidas. Ele se recusou a usar o uniforme que a empresa dava para ele. Ele arrancou uma das listras da Adidas e jogava só com duas listras, uma camisa diferente de todas elas. Na década de 80, outro jogador de futebol, alemão, Lothar Matthäus, só aceitou jogar no Bayern de Munique, da Alemanha, que era patrocinado pela Adidas, depois de certificar que seu pai não seria despedido de uma fábrica que trabalhava, que era justamente uma fábrica da Puma. E só em 2009 é que essa rivalidade recebeu uma trégua, fizeram um jogo amistoso de futebol, time misto, entre as empresas para comemorar o Dia Mundial da Paz. Esse tipo de fato não é muito incomum na história. Intrigas, brigas entre irmãos, divisão, rancor. A gente olha para a Bíblia, a primeira história entre irmãos termina em assassinato, Caim matando Abel. Esaú e Jacó têm também os seus problemas, precisam viver longe um do outro. Depois vem José com seus irmãos, a inveja correndo o relacionamento, José é vendido como escravo para o Egito. Mais tarde, atritos entre Miriam, Arão e o seu irmão Moisés, os dois criticando ele pela sua liderança. E até Jesus experimentou isso em família. Em determinado momento, seus irmãos não compreendiam o que ele falava e achavam que ele estava maluco. Se a gente for seguir a tendência natural e pecaminosa, muitos relacionamentos entre irmãos vão terminar dessa maneira, em intriga e em separação. Mas o que Deus tem para a sua família, para os seus filhos, é a união. E é sobre isso que Davi escreve nesse Salmo 133. É provável que ele tenha escrito esse Salmo quando as tribos estavam todas reunidas debaixo do seu governo. Vocês lembram que quando o povo entrou na terra de Canaã, ele experimentou talvez um dos períodos mais tristes da história do povo de Deus, um período turbulento, que foi o período dos juízes, onde não havia rei, cada um fazia o que achava melhor aos seus próprios olhos. Eles pediram um rei, veio o rei Saul. E a situação não melhorou muito, porque houve muitos problemas e atritos entre Saul e Davi. Saul queria calar Davi e seus apoiadores, apesar de Davi sempre respeitar Saul e querer o seu bem. Depois, Saul morre e Davi é proclamado rei de Judá. Mas Isbosete, filho de Saul, se torna rei sobre outras tribos e a gente vê aí acontecer uma guerra civil em Israel. E aí, mais tarde, Davi acaba vencendo Isbosete e consegue unir todas as tribos, tornando-se o rei agora sobre todo Israel. A gente lê lá em 2 Samuel 5:1 que todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. E é provável que o contexto em que esse salmo foi escrito seja exatamente esse. Davi, tendo tudo isso em mente, depois de décadas de desunião entre o povo de Israel, agora eles estavam unidos debaixo do seu governo, e é como se ele dissesse para os irmãos: estávamos divididos durante tanto tempo, em vez de lutar contra os inimigos em comum, lutamos entre nós. Mas agora a gente pode desfrutar dessa união que vem de Deus, que é prazerosa e traz bênçãos do Senhor para todos nós. É um salmo bem curtinho, esses dois últimos são os salmos mais curtos dos salmos de romagem. E a gente vai ver basicamente três pontos nesse salmo aqui. Davi vai tratar do prazer da unidade, da origem da unidade e da bênção que ela traz. Ele começa lá no primeiro versículo. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom e agradável. Algumas coisas são boas, mas não são muito agradáveis. O Tilenol gotas, por exemplo, quando você está com uma dor de cabeça, é uma coisa boa, mas o amargor não é muito agradável. E outras coisas são agradáveis, mas não são boas, né? Aquela quarta fatia de pizza de calabresa que você come de noite, completamente desnecessária porque você já estava bem alimentado, pode ser agradável no momento, mas sem dúvida não é uma coisa boa para você. Mas a unidade entre os irmãos do povo de Deus é as duas coisas. Ela é boa e agradável. Bom aqui, como é bom e agradável, pode ser traduzido como excelente, benéfico. E agradável também tem o sentido aqui de bonito, amável, doce. Então é excelente, é benéfico, é amável, é doce e é bonito quando os irmãos vivem em união. Seja na família ou na igreja, é uma coisa agradável e excelente quando os seus membros andam em união. E há um sentido aqui, na palavra agradável, que nos remete a uma música tocada por muitos instrumentos, sendo coordenada por um maestro. A falta de união seria então o oposto disso, o oposto da harmonia, como se um violinista estivesse solando fora de hora, ou um trompetista estivesse tocando num tom completamente diferente. Aquilo destoa, aquilo é desagradável. Mas a união é harmônica, é agradável aos olhos do Senhor. As pessoas de Israel que primeiro leram esse salmo iam cantando juntas para Jerusalém para celebrar essas festas anuais, e elas eram parentes de sangue, porque elas pertenciam a uma das tribos de Israel. E deve ter sido muito especial para eles cantar esse salmo, nesse determinado momento de união, vendo as 12 tribos unidas debaixo do governo de Davi e eles podendo louvar ao Senhor lá em Sião. Para nós hoje, povo da Nova Aliança, apesar de nem todos aqui serem parentes de sangue, alguns são, mas nós temos esse vínculo fraterno que é muito mais forte, porque nós somos irmãos e irmãs adotados na família de Deus por intermédio do nosso irmão mais velho, o primogênito dentre muitos irmãos, Jesus Cristo. E nós fazemos parte desse corpo que é chamado igreja. São muitos irmãos diferentes de todos os tipos, foram alcançados também das mais diversas maneiras, e nós somos unidos por Cristo para desenvolver essa união que é boa e agradável diante do Senhor. Davi aqui ele vai comparar essa união boa e agradável com duas imagens. Ele vai usar essas duas imagens para ilustrar como a união entre os irmãos é uma coisa boa e agradável. Para a gente, são imagens completamente estranhas, né? Se alguém perguntasse para você como é que foi, como é que é viver na igreja, você não diria: ah, cara, é maravilhoso, é como o óleo escorrendo pela barba de Arão, como o orvalho do Hermon descendo sobre o Monte Sião. Só não entender nada, né? Mas para o israelita, na época, faria todo sentido. Ele ia dizer: poxa, é uma coisa muito boa isso. E a gente vai ver o que significam essas duas ilustrações. A primeira delas, que Davi usa, ele compara essa união dos irmãos, boa e agradável, como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. Não sei quanto a você, mas já me agonia, né? Pensar em óleo escorrendo sobre a cabeça. A gente compra shampoo para não deixar o cabelo oleoso. Mas no antigo Israel, o óleo sobre a cabeça era uma coisa preciosa, demonstrava até hospitalidade e respeito por um visitante, por exemplo. Quando ele chegava de viagem, cansado daquele sol na cabeça, a pele seca de tanta poeira também, e o convidado era recebido pelo anfitrião com óleo para poder hidratar a pele e colocar sobre a sua cabeça também. Tem um episódio lá no Novo Testamento, em Lucas 7, em que uma mulher está ungindo os pés de Jesus com um unguento, e aí Simão meio que dá uma criticada e Jesus fala para ele: olha, você não me deu água e nem ungiu a minha cabeça com óleo, ela, porém, ungiu os meus pés. Ou seja, você não foi hospitaleiro comigo e olha como ela me trata. Em várias culturas antigas, as pessoas faziam isso, colocavam óleo perfumado pela cabeça e aquilo ia escorrendo pelo rosto, pelo pescoço, ia exalando um perfume, era uma coisa agradável para eles. E a união que vem de Deus, Davi diz, é como esse óleo perfumado, refrescante. Mas é mais do que isso, porque esse óleo, a gente percebe aqui, ele vem sobre a cabeça, desce para a barba, mas ele está falando aqui da barba de Arão. Vocês sabem que Arão era sumo sacerdote e ele usava uma roupa especial, um manto sacerdotal, que era cheio de detalhes ordenados por Deus. Inclusive, havia os nomes das 12 tribos escritos, né, em pedras preciosas nesse manto sacerdotal, porque ele estava ali para representar as 12 tribos, o povo diante do Senhor. E lá em Êxodo 30, a gente lê que o sumo sacerdote, ele era ungido com essa mistura de azeite de oliva, com especiarias caras, e era uma especiaria, era uma mistura que devia ser usada somente para aquele fim. Na consagração do sumo sacerdote, aquele azeite com aquelas especiarias era derramado em abundância sobre a cabeça do sumo sacerdote e ia descendo pelas vestes, pelo seu corpo, emitindo um aroma agradável. Esse óleo ia até a orla das suas vestes. Aqui, em muitas versões, está gola, né? Mas na Corrigida de Fiel, o ideal seria a orla, porque descia sobre todo o corpo em abundância aquele óleo. E dentre outros significados, o que Davi quer dizer é que a unidade ela tem esse aroma gostoso, um aroma rico, agradável, um perfume rico, agradável diante do Senhor. E aí ele vai para a segunda imagem aqui, a segunda comparação. Ele diz que essa união entre os irmãos é boa e agradável, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon ficava no extremo norte de Israel, hoje pertence ao Líbano. Mas é uma montanha muito alta, de mais ou menos 3 mil metros de altitude. E na base dessa montanha tem um pântano, uma área pantanosa, e quando o sol bate ali, aquele vapor sobe e ele condensa na montanha. Boa parte se transforma em gelo. Se você olhar algumas fotos do Monte Hermon, acho que em boa parte do ano, grande parte do ano, está com aquele pico branquinho. E outra parte condensa, vira orvalho e escorre sobre o monte. Inclusive, a nascente do Rio Jordão nasce, fica lá no, na base do Monte Hermon. Aquele orvalho desce e vai irrigando tudo que tem ao redor. Então, é uma área seca, é uma área desértica, mas você vê ao redor do Monte Hermon tudo verdinho, tudo frutífero por conta desse orvalho. E Davi vai mencionar aqui também o Monte Sião, que fica a centenas de quilômetros do Monte Hermon, fica lá no sul de Israel. É uma montanha bem mais baixa, uma montanha bem menor e uma montanha seca. E ninguém sabe explicar ao certo se essa umidade do Monte Hermon realmente consegue chegar ao Monte Sião, que não é uma coisa muito difícil de acontecer, de o vento levar a umidade para lá, né? A floresta amazônica, por exemplo, é fertilizada pela poeira do deserto do Saara, que fica no norte da África. Então, talvez, né? Ninguém sabe se isso acontece ao certo ou se Davi estava imaginando como seria bom aquele orvalho refrescante caindo ali sobre o Monte Sião. Mas a imagem colocada por ele, por Davi aqui, significa o quê? Que a unidade é como esse orvalho fresco, ela é refrescante e ela também gera frutos, ela é frutífera. E essa imagem é muito interessante a respeito da união do povo de Deus, porque nós temos muitas lutas diárias, a gente também é bombardeado diariamente pelo mundo, luta contra o nosso pecado, e muitas vezes nós nos sentimos muito secos. E quando a gente está em comunhão com os irmãos, recebendo ajuda, sendo exortados, animados, isso é como se fosse uma brisa fresca, é como se você deixasse de andar entre prédios, aquele calor, aquele ar poluído de carros, e você fosse para uma floresta, para um bosque fresco, um ar fresco, com água limpa. A comunhão cristã é como esse ar fresco, como esse ar limpo, refrescante e que gera frutos. Dessas duas imagens a gente pode extrair esses significados. A união dos irmãos, a comunhão é perfumada, tem um aroma agradável, ela é refrescante e ela é frutífera. Mas talvez o ponto principal em comum em ambas as imagens é que tanto o óleo que desce ali para a barba de Arão, quanto o orvalho que desce do Monte Hermon para Sião, elas vêm lá do alto, elas descem. Uma desce para o corpo, outra desce para Sião. E isso está indicando a fonte da união entre os irmãos, que vem do próprio Deus. É interessante que Arão, como sumo sacerdote, ele apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo como o grande e perfeito sumo sacerdote. Aliás, Cristo significa ungido. E a gente aprende no Novo Testamento que Jesus é a cabeça da igreja e nós somos a igreja, o seu corpo. Se você for olhar lá no Salmo 45, você vai ver um salmo messiânico e você vai ver que a cabeça de Cristo, nosso sumo sacerdote, é ungida com óleo de alegria. O autor de Hebreus pega aquele Salmo 45 e aplica diretamente a Cristo, lá no capítulo 1 de Hebreus, quando ele diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. E vocês sabem que Jesus foi ungido com o Espírito Santo no início do ministério. Essa unção do Espírito é derramada sobre Cristo e ela escorre para o seu corpo, que é a igreja. Assim como aquele óleo escorria por todas as vestes, por toda a veste de Arão, por toda a barba, molhando o manto, que tinha o nome das 12 tribos, representando o povo de Deus, essa unção que Jesus recebe, ela é derramada também para o seu corpo, para nós, a sua igreja. Calvino diz que, por barba e golas das vestes, somos levados a entender que a paz que emana de Cristo, como a cabeça, é difundida por toda a extensão e amplitude da igreja. Então, o Pai derrama do seu Espírito Santo sobre o Filho, e ele derrama do Espírito Santo sobre o seu corpo, gerando e garantindo essa unidade inquebrantável do povo de Deus. E isso acontece de maneira abundante, não é um pouquinho de óleo, muito óleo derramado sobre o corpo, atingindo os membros do corpo de Cristo que já existiram, que existem hoje e que ainda vão existir. E Sião aqui, vocês lembram que no Novo Testamento é uma figura da igreja. Então esse orvalho que vem lá do alto do Monte Hermon e desce sobre a igreja, sobre Sião, simboliza também a unidade, a fonte da unidade que vem do próprio Deus, vem lá do alto. Porque nós não temos como gerar essa unidade genuína na igreja. Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das Luzes. E se vocês estão lembrados a respeito da unidade, o próprio Jesus orou por ela e certamente o Pai o respondeu. Lá em João 17, Jesus orou assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Então essa unidade reflete a unidade que é na própria Trindade. Ela vem lá de cima, ela vem descendo para o povo de Deus, e onde existe essa unidade, o salmista diz que ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A unidade que nós temos aqui, apesar de imperfeita, ela já é um aperitivo daquilo que a gente vai experimentar para a eternidade, pela eternidade de maneira perfeita. Irmãos, esse salmo de Davi, celebrando a união das tribos de Israel, se você conhece um pouco da história bíblica, você sabe que essa união não durou muito tempo. Após Salomão, filho de Davi, morrer, o reino se divide em dois, e depois tanto o reino do sul quanto o reino do norte são conquistados por inimigos externos, né? A Síria, a Babilônia. E aí você pode pensar, poxa, a alegria de Davi durou pouco. Mas a gente tem visto em toda essa série dos Salmos dos Degraus que a gente deve ler cada salmo à luz do Novo Testamento, sabendo que todo o Antigo Testamento fala a respeito de Cristo e do seu reino. E mais uma vez a gente vê aqui o cumprimento do Salmo em Cristo. Ele fez um novo povo, estabelecendo a paz por meio do seu sangue. Se você foi salvo por Jesus Cristo, você está inserido na igreja, que é o seu corpo. E Deus vai usar essa comunhão, essa unidade que nós temos para incentivar os desanimados, para exortar os desatentos, para orientar os confusos. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter um cuidado, porque a Bíblia não pinta uma imagem idealizada a respeito da comunhão cristã. Um dia essa unidade vai ser exteriorizada de maneira perfeita, mas agora a gente sabe que viver em união pode ser difícil. Muitas vezes é difícil. Infelizmente, não é um cenário muito comum de acontecer. Dois grupos discordam por algo na igreja. Um toma partido daqui, outro toma partido de lá. E sem nenhuma sabedoria, tudo vira uma confusão só. Mesmo quando isso ocorre, não deixa de ser verdade que nós estamos unidos em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Paulo compara a igreja a um corpo humano. Você faz parte desse corpo espiritual, a igreja. Nós somos juntas, nós somos ligamentos, nós precisamos uns dos outros. Quando um corpo, uma parte do corpo não funciona bem, o corpo inteiro sente. E por isso, é muito importante que a gente preserve essa unidade. A união que temos em Cristo Jesus nunca pode ser quebrada, mas muitas vezes ela não fica evidente. Ela não é externada da maneira como deveria. Certamente, essa preservação não é algo que a gente possa fazer pela nossa própria força. A gente depende do próprio Senhor Jesus para que ele seja glorificado, como ele orou em João 17. Porque a unidade do povo de Deus, quando ela é externada da maneira como é agradável ao Senhor, ela gera glória para o Senhor. Mas a gente precisa saber que a unidade ela vai envolver amor, ela vai envolver perdão, vai envolver reconciliação. Muitas vezes, a divisão na igreja, durante toda a história da igreja, hoje acontece isso, vai haver divisão, infelizmente, por questões sérias e inevitáveis. Questões doutrinárias graves, por exemplo, quando verdades fundamentais que são inegociáveis são deixadas de lado. A nossa unidade nunca deve deixar a verdade de lado. Ela só pode ser genuína quando ela é fundamentada na verdade. Mas eu acho que, na maioria das vezes, as divisões que vão acontecendo no meio da igreja são geradas, são causadas por coisas completamente secundárias, por ninharias, intriga e falta de amor entre os irmãos. John Stott dá um conselho muito bom quando diz que nas coisas fundamentais a fé é primordial e não devemos apelar para o amor como desculpa para negar a verdade essencial. Mas nas coisas não fundamentais o amor é primordial e não devemos apelar para o zelo pela fé como desculpa pela falta de amor. A gente não deve tolerar o desvio doutrinário no nosso meio, mas a gente também não deve tolerar inveja, não deve tolerar amargura, mal entendidos que não são resolvidos muitas vezes de propósito. A gente deve fazer todas as coisas pensando nessa unidade que temos em Cristo para que a gente possa externá-la da maneira como agrada a Deus. E Paulo, completamente ciente dessa dificuldade muitas vezes na unidade, ele dá uma exortação lá na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, algumas diretrizes que ele dá para que a gente possa externar de maneira fiel essa unidade que nós temos como membro de um mesmo corpo. Se você quiser, pode abrir. Está lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Efésios 4, a partir do primeiro versículo, até o versículo 3. Primeiro que ele já começa com uma palavra aqui dramática, né? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Ou seja, vocês foram chamados das trevas, vocês fazem parte da família de Deus agora. Vocês são membros de um só corpo. Rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Como? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E olha o que ele diz. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, a unidade é uma coisa certa, porque ela é garantida por Cristo, mas ao mesmo tempo Paulo fala, olha, eu rogo que vocês vivam em unidade, esforçando-vos diligentemente. Não é uma coisa que simplesmente a gente externa de maneira perfeita, sem o nosso esforço, sem o nosso cuidado, sem humildade, sem mansidão, sem longanimidade, sem amor. Paulo já começa falando aqui do primeiro ingrediente, humildade. Hoje em dia todo mundo quer ser importante, né? Todo mundo é o número um, ninguém se submete a ninguém, mas na igreja não tem que ser assim. Paulo fala em Romanos 12, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, saiba quem você é, quem nós somos, pecadores salvos por Cristo, não temos nada de importante. Quando você quer ser importante e notado, faz questão de que as suas opiniões sejam acatadas, pode ter certeza que isso vai gerar conflitos, porque o orgulho vai sempre gerar divisão de uma maneira ou de outra. Aqueles que não pensam em si além do que convém, que sabem quem são, vão buscar o oposto, vão buscar a paz. Muitas vezes a nossa unidade, irmãos, vai depender de que a gente deixe as nossas preferências pessoais de lado para o bem da congregação. E no fim das contas você vai descobrir que isso é bom e agradável, isso é prazeroso para você e para todo o povo. Aquele que é humilde também vai querer pacificar quando vê um atrito entre dois irmãos, quando ele sabe que existe um atrito entre ele e outro irmão, e aí não tem aquela, ah, mas foi ele que começou. É coisa bem de criança, né? Lá em Mateus 5, se eu não me engano, é dito que, olha, você vai entregar sua oferta, você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, não fala que se você fez alguma coisa contra alguém, vai lá e reata com seu irmão. Reconcilie, não espera, né, você ter razão naquilo, mas você vai buscar, porque você sabe que a comunhão é um aroma agradável, é frutífera, é uma coisa boa e agradável. E outro ingrediente para a gente manter a unidade é a paciência. E aí vem junto a mansidão. É fácil, irmãos, a gente olhar para as falhas uns dos outros. É fácil você olhar para a liderança que falha muitas vezes. É muito fácil você reclamar da congregação como um todo. E aí, de maneira orgulhosa, você quer, porque você tem uma visão ideal do que seria uma comunidade, você quer mudar aquilo na marra. Sem paciência, sem amor, sem mansidão. E uma das coisas, talvez o grande inimigo da comunhão cristã, que acaba gerando muita impaciência, é o ideal de comunhão cristã que muitos têm. Eles têm uma ideia utópica do que seria uma comunhão cristã, do que seria unidade. E grande parte dessas pessoas fica decepcionada quando vê que essa comunidade ideal não existe. Em vez de serem humildes e pacientes, reconhecerem as próprias falhas, as pessoas ficam insatisfeitas e elas saem das suas igrejas locais porque elas se dizem decepcionadas. E se você pegar qualquer livro aí sobre esse fenômeno dos desigrejados, você vai ver que a maioria dos desigrejados deixou de congregar, desobedecendo a Deus frontalmente, porque se dizia decepcionado com a igreja, com atritos, com um problema ou outro. Bem-vindo ao mundo real. Nós somos pecadores redimidos, nós somos justos em Cristo, mas nós somos ainda pecadores. Não alimente um ideal não bíblico a respeito da comunhão cristã. Reconheça que Cristo nos une, mas que, como Paulo fala, nós precisamos exercer todas aquelas virtudes que ele coloca e precisamos nos esforçar diligentemente para manter essa união, porque nós vamos tropeçar, não uma, não duas, não três, mas várias vezes. E a gente precisa desenvolver essa união, perdoando e sendo perdoado. Eu queria ler um trecho para vocês de um livro de um autor chamado Dietrich Bonhoeffer. Primeira vez que eu li esse trecho, eu achei assim, um pouco chocante até, mas ele tem toda a razão no que ele fala. Ele diz o seguinte: é um livro chamado Vida e Comunhão. Numerosas vezes, toda uma comunhão cristã faliu porque vivia de um ideal. Justamente o cristão sério, aquele que pela primeira vez entra em contato com uma comunhão de vida cristã, muitas vezes trará consigo uma determinada imagem do tipo de vida em comum cristã e se empenhará em colocá-la em prática. No entanto, é a graça de Deus que logo levará tais sonhos ao fracasso. A grande decepção com os outros, com os cristãos em geral, e se ocorrer tudo bem, também com nós mesmos, precisa nos vencer, tão certo como Deus quer nos levar ao conhecimento da verdadeira comunhão cristã. Somente a comunhão que passa pela grande decepção, com seus maus e desagradáveis aspectos, começa a ser o que ela deve ser diante de Deus, começa a apossar-se na fé da promessa recebida. Quanto mais cedo a pessoa e a comunidade passarem por essa decepção, melhor será para ambas. Uma comunhão que não suporte e não sobreviva a uma tal decepção, que se agarre ao seu ideal quando ele é para ser destruído, perde na mesma hora a promessa da comunhão duradoura e desmanchará mais cedo ou mais tarde. Qualquer ideal humano introduzido na comunhão cristã impede a comunhão autêntica e precisa ser destruído, para que a autêntica comunhão possa existir. A pessoa que ama mais o seu sonho de uma comunhão cristã do que a própria comunhão cristã, que muitas vezes é difícil, destruirá qualquer comunhão cristã, mesmo que pessoalmente essa pessoa seja honesta, séria e abnegada. Então, se nós realmente cremos, irmãos, que a nossa santificação é progressiva, e se nós realmente cremos que o Evangelho transforma pessoas e comunidades, nós precisamos ter mais paciência uns com os outros. Apesar de todos os tropeços, de todos os pecados que nós vemos, nós somos todos parte de um mesmo corpo, corpo de Cristo, ligados uns aos outros, esforçando-nos diligentemente para viver para a glória de Deus. E um dia a gente não vai ter mais pecado, após Cristo voltar, a nossa comunhão vai ser perfeita para sempre. Mas enquanto isso não ocorre, a gente precisa exercitar de maneira diligente humildade, paciência e mansidão. Convívio mais próximo vai trazer decepções, diferenças, opiniões divergentes. A gente vai discordar, vai errar. Mas Deus nos capacita a viver tudo isso em Cristo, porque nós somos unidos por Ele. E a última coisa que Paulo fala ali em Efésios é sobre o amor. A nossa vida deve ser permeada pelo amor. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, Colossenses 3:4. E lá em Efésios 4, no finalzinho, Paulo continua: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E certamente, irmãos, colocando isso em prática, nós sabemos que é uma coisa boa e agradável e que ali o Senhor vai ordenar a bênção agora e para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse salmo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos uniu aqui, nós que não, muitas vezes não temos nada em comum uns com os outros, que numa comunidade qualquer nunca nos daríamos bem, nunca conversaríamos sequer. Mas obrigado porque o Senhor une, Pai, todos nós de diferentes... Nós que somos diferentes, com diferentes características, gostamos de coisas diferentes, viemos de ambientes completamente diferentes uns dos outros, famílias diferentes. Mas obrigado, Pai, porque Jesus Cristo, através do sacrifício, da morte e ressurreição dele, nós somos unidos e agora somos corpo, com um vínculo que é muito maior do que qualquer vínculo, mesmo o vínculo de sangue, porque é um vínculo no Espírito Santo. Nós somos unidos a Cristo, somos unidos uns aos outros. Obrigado por essa realidade, obrigado pela nossa congregação aqui, Senhor. Senhor, mas nós sabemos também que muitas vezes a vida em comunhão, ela é difícil, muitas vezes a gente decepciona as pessoas, somos decepcionados também. Mas, Senhor, muito obrigado, porque não é isso que vai quebrar o nosso vínculo. Nós somos pecadores ainda, estamos crescendo, cada um, Pai, com uma maturidade diferente, no nível de maturidade. E muitas vezes, Pai, em meio a tropeços, em meio a discórdias, mesmo assim, Pai, o Evangelho, ele é trazido à tona, o Teu nome é glorificado, porque nós podemos exercer o perdão, podemos ser humildes como Cristo foi. Obrigado, Pai, porque não é que o Teu plano deu errado, porque nós somos pecadores e acontece isso, mas é exatamente assim que o Senhor planejou. Agora, antes da segunda vinda de Cristo, antes de o Senhor tirar todo o nosso pecado, e nós queremos viver essa comunhão autêntica, sem nenhum ideal que não seja bíblico, mas sabendo, Pai, que é assim que nós crescemos, nos esforçando diligentemente, sendo humildes, perdoando, pedindo perdão uns aos outros, e nisso tudo o mundo vê que nós somos diferentes porque somos unidos em Cristo, porque isso não vai trazer discórdia entre nós, não vai ter a palavra final, mas nós seremos unidos, Pai, mesmo com todas essas diferenças, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Obrigado por tudo, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse tempo que nós teremos agora de batismo, tempo tão precioso, e o tempo também que teremos, Pai, de almoço e de comunhão. Tudo isso é muito bom e agradável, Pai, para nós e diante do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.